Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Filice.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
Neste sábado, dia 9, tem dobradinha aqui.
Itapuã.
Mas não é dobradinha de comer, não. É dobradinha de futebol. Às 18 horas no Maracanã, o Leão da Barra. Vitória encara o Tricolor do Rio. Fluminense. Narração de Marcos Bastos. Comentários de Michel Corbacho. Reportagem de Reinaldo Oliveira. E às 21 horas, o Tricolor de Aço. Bahia vai pra cima da Raposa.
Cruzeiro
na Arena Fonte Nova, com narração de Fábio Gomes, comentários Flávio Lordelo, reportagem Gabriel Bacelar. Na torcida tem Cabelinho e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Futebol aqui na Itapuã FM é mais gostoso.
E se ligue, que essa dobradinha gostosa começa a partir das 5 horas da tarde na nossa jornada esportiva aqui na Itapuã FM. Fluminense e Vitória e Bahia e Cruzeiro na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Primeiro eu quero ajeitar minha imagem aqui, né? Já que estão usando minha imagem aqui. Bom, vamos lá. Boa noite a todos que estão acompanhando o nosso programa Voz Tricolor. Não vou começar com empolgação porque eu tenho um recado direto a dar a senhor Flávio Lordelo. Faça o favor de não bagunçar meu programa não, viu, irmão? Toda sexta-feira era pra você estar aqui, viu? Você não sai de casa, você viaja. Fico a viagem toda no celular mandando estatística no grupo. Os caras... Vou falar ao vivo. Não me olhe com essa cara não, viu, Everton Bruno? Os caras que mandaram você largar o celular na viagem, porque senão sua mulher ia botar você uma semana pra dormir no sofá quando você voltasse pra Salvador. Aí chega sexta-feira, o programa tá no ar. Everton Bruno tá ligando pra você e você não tá aqui. Então vamos lá, viu? Vamos dar sequência ao programa, recado tá dado. Se não aparecer até 21h15, tá suspenso da próxima sexta, viu? Tô avisando com antecedência, porque aqui meu plantão é firme no meu programa, viu? Solte a vinheta do áudio aí, Everton Bruno.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Aí, viu? Vinheta do áudio. Quero o torcedor participando com a gente, como a gente sempre faz. Sexta-feira passada não teve programa, não teve? Foi feriado, né? Que saudade do que a gente já viveu, viu, feriado? Com todo respeito à programação do nosso programa aqui, Tricolor, viu? Mas, aí a vinheta do áudio, quero o torcedor participando, como a gente sempre faz. Não aceito perder em quantidade de áudio pra Reinaldo, viu? Não aceito. Até porque todo mundo sabe que o Vitória tem bem menos torcida do que o Bahia, né? Eu gosto desse programa de sexta porque eu posso falar a verdade sem ninguém me julgar. Agora que Vitória Alves me barrou 100% no Barradão, eu realmente vou falar todas as verdades que eu penso sobre o Esporte Clube Vitória, viu? Ah, tô sem papas na língua hoje, viu? Vamos nessa, dar sequência ao programa falando do Bahia. Amanhã o Bahia tem um jogo importantíssimo. Mas antes disso, vou dar boa noite ao meu convidado. Resolvi trazer um convidado porque ainda bem que eu trouxe, né? Porque o bagunceiro não veio pro programa. Dá boa noite a ele. Fernando Ramos, boa noite, meu irmão.
Rapaz, Flávio Lourdes ia te deixar na mão de novo, né, velho? É impressionante. Uma boa noite pra você, meu parceiro Gabriel Bacelar. Boa noite pra você também, Everton. Um abraço aí pra todo mundo que tá chegando junto aqui nesse programa maravilhoso. Pra falar de Bahia, né, velho? Falar de Bahia, acho que tentar reenergizar essa torcida, esse time, inclusive, pra ir a campo no sábado, amanhã, contra a equipe do Cruzeiro. Partida importante aí pra gente tentar espantar essa maré negativa, porque os últimos jogos tá complicado, né, Bacelar?
Tá aí, Fernando Ramos vai estar aqui comigo durante o programa. Trazendo detalhes do Bahia. Ô Henrique Juliano, você tem a foto do... Vou chamar de marginal, porque não tem outra palavra não. Marginal, você tem a foto dele aí? Daqui a pouco... Não é pra agora não. Se prepare aí que a gente vai colocar a foto dele na tela. Soltaram esse marginal hoje de tarde. Tô igual a Fábio Gomes. Tô revoltado com essa situação. É assunto muito delicado. Irresponsabilidade total aí de quem liberou esse cara. 100%. Muito chateado, inclusive, porque indiretamente, não era meu amigo, não considero como amigo, mas indiretamente convivi por muito tempo com esse ser humano deplorável, que não tem outra palavra. Olha aí, tá na tela, eu ia falar desse assunto mais tarde, mas vou falar agora, viu? Infelizmente, convivi com esse ser humano deplorável por muito tempo, eu e diversas Alô. Pessoas que trabalham com o Esporte Clube Bahia, porque a gente pensava que era uma coisa e era outra, viu? Foi solto hoje uma vergonha. Completamente vergonhosa essa situação. E a gente vai trazer mais detalhes durante o programa. Desse marginal, não tem outra palavra não, viu? É marginal. Poderia tratar de outra forma, mas como lida com criança, eu não me sinto confortável dessa situação de lidar com outra palavra. Pra mim tem que tratar dessa forma. É um marginal, tratando aí só dessa forma pra falar dessa situação. Vou aproveitar pra gente voltar aqui. Vamos voltar aqui, que eu vou dar uma boa noite especial aqui. O homem vê, cadê a imagem aqui? Volte pra gente aqui, tira a foto desse indivíduo aí, pelo amor de Jesus Cristo, pra eu não me estressar aqui no programa do Bahia. Dá um boa noite especial aqui, foque nele aqui. Foque nele aqui, esse cara é barril.
Ele é barril.
Eu sou fã dele.
Esse aqui é barril.
O melhor criador de conteúdo do Esporte Clube Bahia, jornalista de profissão, sou fã, meu irmão Douglas Santana, que honra. Sempre quis ter um programa pra poder apresentar com sua participação. Ou vice-versa, como a gente já fez várias vezes. Que honra, meu irmão, ter você aqui.
Que honra, Gabriel Bacelar. Que honra também para todos os ouvintes, né? Essa grande audiência da Itapuã FM. O amor da Bahia tá aqui ao seu lado, né? Companheiro de longa data. A gente já trabalhou juntos no B-News. Enfim, a gente tem longa história nessa casa. E também tá lá do meu parceiro Fernando Ramos, né? O meu atual parceiro lá no Sou Mais Bahia. Vamos hoje, né, falar de Bahia. Uma pena que, né, essa notícia aí tenha acontecido. Dizem, né, que nos bastidores houve um erro da ação dos investigadores, né, da Polícia Civil, que foi colocado, né, em xeque durante a audiência de custódia pela defesa do acusado, do suspeito, inclusive por volta de 6 advogados, tá? Então estava bem, né, bem articulado, bem assessorado, né, a defesa dele. A gente teve, né, teve que conviver com ele durante a época de faculdade. A gente não sabia dessa situação.
Não passava pela cabeça.
Sim, sim. Mas aí agora deixar nas mãos dos investigadores, né? E que a justiça seja feita.
É isso que a gente cobra. Tá aí. Hoje estou com dois convidados. E o Douglas Santana, Fernando Ramos. A gente vai falar muito de Bahia. E sem mais delongas, vamos aos assuntos esportivos agora, né? Falar de coisa boa aí. Ou nem tanto, né? Porque o Bahia ultimamente realmente tem dado dor de cabeça pro torcedor. Mas vamos falar de coisa importante aqui. Chegou. Mentira. Rapaz, eu dei a ele 9h15 o prazo. 9h12 ele chegou, senão sexta-feira ele tava suspenso.
Tá vendo aí?
De segunda a quinta, o comando é de Fábio Gomes, aí Fábio Gomes trata ele como ele quiser. Todo mundo já conhece que o apelido dele de sexta é Flávio Desordeiro. Tá explicado, né? O programa é 9 horas e ele aparece 9h12. Primeiro de tudo, meu filho, boa noite. Você tava onde que você não chegou aqui 9 horas?
Boa noite, Gabriel Bacelar. Já tô vendo que Douglas tá por aí também, Fernando Ramos. Rapaz, a quem interessa calar Flávio Lourdelo? Essa é a pergunta que fica, porque meu computador deu um BO aqui, desgraçado. Eu estava vendo que estava mexendo, Everton Bruno estava vendo, mas eu não estava ouvindo nada. Mas eu estou aqui, boa noite a vocês todos conectados aí, obrigado pela presença da galera aí, pessoal do Som Mais Bahia, Douglas Santana e Fernando Ramos, são dois repórteres jovens talentos aí da comunicação também, tá sempre com a gente, estava ouvindo vocês aqui atentamente sobre os BOs aí, essas páginas policiais, que agora o Fábio Gomes está fazendo discípulo aí, rapaz, o Gabriel Bassalá está fazendo às vezes de Fábio Gomes aqui no programa esportivo, mas é um assunto chato que tem que falar realmente, mas faz parte do contexto também. E é isso, meu velho, estamos às ordens, agora sim tô beleza, espero que o meu áudio esteja bom aí, porque realmente teve um mini BO, mas tá tudo resolvido.
Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu já vi gente de bermuda em São Paulo, eu já vi gente sem casaco na neve da Europa, agora de terno, de paletó e gravata. No Mercado Modelo é novidade pra mim, viu? Pegando o Mercado Modelo de fundo.
Flávio é outro nível, cara. Outro nível.
Ah, é? Tá, é minha foto do perfil, né?
É, eu esperava uma coisa com a camisa do Bahia, assim, né? Mas não vai trocar, não, viu? Porque senão o Everton Bruno vai mandar você comprar uma câmera pra você tirar outra foto e você vai comprar.
Essa foto ficou boa, rapaz. Essa foto ficou boa porque essa foto aí, queria inclusive mandar um abraço pra um amigo querido que tá fazendo aniversário hoje. Torcedor do Bahia de Cinco Costados, chamado Sóstines Macedo. Foi condecorado ontem com a medalha, com a comenda 2 de julho na Alba. Um cara excepcional, um dos expoentes da Defesa Civil de Salvador. Tem feito uma gestão extraordinária que faz aniversário hoje. Essa foto aí, para vocês terem ideia, foi exatamente em 2021, quando eu fui condecorado por ele, pela comenda que eu recebi lá, pelos trabalhos prestados em benefício da Defesa Civil da Prefeitura de Salvador. Trabalho de combate a incêndio no Pelourinho, Operação Chuva e tantas outras operações que nós fizemos, em alusão aos trabalhos da Embasa, que a gente faz parte também. E o sócio a gente me condecorou em 2021, essa volta é de 2021, e ele ontem foi condecorado na Alba com a comenda 2 de julho. Um abraço para ele, parabéns pelo seu aniversário e pela conquista, porque é um torcedor tricolor de Cinco Costados.
Vem cá, meu querido Flávio.
Fala, meu jovem.
Tô sabendo que esse problema que você teve aí tá entre a cadeira e o notebook, né?
É um problema de BIOS. Bicho idiota operando o sistema. Olha,
moral. Esse cara não dá não. Vamos falar de Bahia, falar de coisa importante. Aproveitar e mandar um grande abraço pra Tamires Gaspar, minha grande amiga, tá aí acompanhando o nosso programa, nossa audiência. Abraço, viu? Beijão. Obrigado por estar aqui acompanhando nosso programa. Antes de mais nada, vamos falar logo de algumas situações do Bahia. Primeiro Douglas, depois Fernando aqui, vamos dando sequência, e Flávio por último, porque ele chegou atrasado, os atrasados ficam por último. Vamos lá, o que é que tá acontecendo, Douglas, com o Bahia nesses últimos jogos? Eu vi uma fala de Baraúna hoje que eu concordo muito, mas eu acho que, apesar de concordar com isso, o Bahia não pode seguir nessa toada de pensamento, que é a questão de nenhum clube consegue se manter na Série A o ano inteiro jogando da mesma forma. Tudo bem, isso é um fato. A Série A é um campeonato mais difícil que o Bahia tem disputado aí ultimamente, porque é um campeonato de constância, né? São várias rodadas ali, se enfrenta clubes de diversos tipos de comportamento ali. Mas o que é que tem acontecido com o Bahia? Porque todo ano essa queda de desempenho, e esse ano pior, né? Porque parece que o Bahia tá caindo de desempenho antes do normal, né?
E outra coisa também, Gabriel, que você citou e que tanto eu quanto o Fernando fala bastante lá no Sou Mais Bahia, é que as derrotas que o Bahia teve, né, até algum tempo atrás, tirando, né, esses resultados ruins, né, essa sequência de 4 jogos sem vencer, foram derrotas que marcaram muito o torcedor, né? E certo feito, o atacante Eric Puga chegou ali na zona mista para poder dizer que a temporada era a melhor possível, né? Que não era uma derrota que ia abalar tanto, mas até aquele momento era uma derrota justamente pro O'Higgins, numa primeira fase de Libertadores, na verdade, uma segunda fase de pré-Libertadores. Então são derrotas que machucam o torcedor, essa do O'Higgins, a do Remo, as duas pro Remo, né? Tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão, que você toma 4 de um time que não vencia há 32 anos na Série A, não é todo torcedor que vai estar acostumado, que vai engolir um resultado desse. Então, eu acho que o que a gente pode falar daqui de fora, que a impressão que passa, Gabriel, e ouvinte, você ouvinte da Itapuã FM, é que parece que o time tá meio acomodado, sabe? Caio Alexandre parece que veterano cedo, você tem Jean Lucas, que pode oferecer muito mais, mas Você não vê ele jogando o mesmo fino da bola que jogava em outrora. É um jogador que parece que tá um pouco cansado, não sei se merece ficar um pouco no banco para poder respirar fisicamente, mas não é aquele jogador que vinha entregando aquela intensidade que o torcedor queria tanto ver e via dentro de campo. Você teve o problema envolvendo um Cauli que em 2023 jogou muito, mas que em 2024, 2025 não foi o mesmo, saiu daqui meio que, entre aspas, né, irritado, enfim, queria sair de qualquer forma, o clube segurou. Você tem vários jogadores aí que estão numa baixa incrível. Em compensação, você tem o Acevedo que tá muito bem, obrigado. Você tem o Juba que tá marcando gol. Você tem o William José, que por mais que a gente tenha críticas a ele, e que são validadas, né? São corretas as críticas a ele. Mas é um jogador que tá entregando gols. Mas eu acho que a cavalaria, né? As peças principais desse elenco estão deixando a desejar. Óbvio, como o Barana falou, ele tá certo. E você também tá muito certo, Gabriel. Todo time vai ter uma oscilação. Mas essa oscilação que o Bahia tá tendo, ela é muito cedo. E para um calendário que não tá tão cheio assim.
Diga aí, Nando, o que é que você pensa também dessa queda de desempenho do Bahia?
Pois é, Gabi, eu fui uma das pessoas que comentei que, na verdade, esse time, no momento atual, está passando sim por uma crise, né? Fui enfático em um dos meus vídeos postados lá nas redes sociais, lá no Instagram do Sou Mais Bahia. Utilizei esse termo e não me arrependo de ter utilizado, assim, de verdade mesmo. Entendo que o momento não é dos piores possíveis, como uma briga por uma zona de rebaixamento, algo mais aí embaixo, mas é mesmo assim, para o que o Bahia projetava nesta temporada, a gente viu alguns fracassos, apesar de que pontuais, mas fracassos que foram doloridos para o coração do torcedor tricolor. Acho que Douglas falou muito bem, né? E principalmente para um time que precisa ter essa evolução ano após ano, a gente não viu o Bahia conseguir dar esses passos a mais, onde poderia estar ainda na Libertadores, como poderia ter tido um resultado melhor na Copa do Brasil. E aí, como o Douglas falou, com essas poucas competições, até porque o Bahia só joga Campeonato Brasileiro e, por enquanto, a Copa do Brasil, o Bahia tinha que estar mostrando um pouco mais, né? Principalmente em relação a poder de elenco, a poder físico, principalmente, até porque é uma equipe que está jogando de domingo a domingo e o torcedor não está satisfeito. Então, acho que é isso que conta muitas vezes, né? A gente olhar para o torcedor do Bahia, perguntar a opinião do torcedor e ver que ele está muito triste, chateado com o desempenho do Bahia nos jogos mais cruciais, né? Nos jogos decisivos. E isso que deve chatear bastante aí o coração da gente.
O Fernando, e outro detalhe também, Gabriel, antes de entregar pra você, é que o torcedor também, ele se incomoda mais, sabe também? Porque ele vê o rival dele, que tem 12 jogadores no DM e que tá entregando futebol muito mais vistoso do que um time que é infinitamente tecnicamente melhor, que é o Bahia em relação ao Vitória, né? O time do Vitória, ele é limitado? É. Mas tem 12 jogadores no DM que tá entregando muito mais, pô. Você tem o Jair Ventura que tá conseguindo passar pros jogadores a verdade, a necessidade de você jogar, lutar, brigar por cada bola, e ele tá conseguindo implementar a sua filosofia aos poucos e tá conseguindo resultados impressionantes, pô. Os caras deram 4-1 no Coritiba jogando semana passada no Barradão. Se classificou com as calças na mão diante do Ceará? Sim, mas é uma classificação, é jogo de Copa, basta você vencer. E vem tendo um resultado muito bom. Era um time que, se a gente for pegar no começo do campeonato, a gente ia estar dizendo aqui, tem que lutar contra o rebaixamento. Mas hoje está na primeira página da tabela. Se continuar nessa atuada, o Bahia tropeçando, o Vitória vencendo, vai acabar o Vitória ultrapassando o Bahia.
E só um complemento, Douglas, rapidinho. É importante você falar também nessa comparação, porque a dupla Bavi é o que consome o povo baiano nesse momento, né? O termômetro, perfeitamente. E também, se a gente for colocar em ponto de comparação com outras equipes, por exemplo, a gente tá vendo um Fluminense que tá muito bem no Campeonato Brasileiro ainda, que contratou um Hulk, que é um jogador de extrema grife, de muito peso no cenário do futebol nacional, e mesmo assim, a gente tá vendo o pessoal da imprensa carioca dizendo que o Flu tá beirando uma crise, né? Porque resultados negativos na Libertadores, né? Correndo o risco, inclusive, de não se classificar num grupo muito frágil pro Fluminense. Então a gente percebe que existem outras equipes que também estão tendo essa dificuldade nesses jogos grandes, decisivos, e o tratamento tem que ser esse, meu velho. É tratamento de que esse time precisa mostrar mais e que o torcedor tá insatisfeito. Estando insatisfeito, eu considero sim esse momento de crise e instabilidade desse time do Bahia, né?
Ô, Flávio, vem cá. Eu queria ouvir sua opinião com relação a isso também, com um adendo de questionamento que eu tenho a fazer a você. Você acredita que as frustrações das eliminações do Bahia, uma eliminação concretizada já pro Rings e outra praticamente na boca aí contra o Remo, que dificilmente a gente consegue enxergar o Bahia com poder de reação para reverter o placar que tomou aqui em Salvador, você acha que esses jogadores se acomodaram com essa falta de competitividade que o Bahia vai ter ao longo do ano? Porque o Bahia praticamente só tem o Campeonato Brasileiro caso não consiga a vaga na próxima quarta-feira, né? E para além disso, isso. Você pensa que os últimos anos do Bahia, na parte de cima da tabela ali, fizeram com que esses atletas achem que é muito simples ficar nessa posição todos os anos, todas as temporadas? Você acha que o Bahia pensa que a qualquer momento vai conseguir assegurar essa primeira parte da tabela com facilidade e isso também tem afetado o desempenho? Qual é a sua opinião com relação a isso?
Essa é uma boa discussão, é um bom debate, né? A gente tá sempre discutindo um pouco, né? Porque a gente precisa ver a questão conjuntural do Bahia, do projeto e do momento, tá certo? Do momento, eu pedi até para Henrique Juliano mandar um abraço para ele aqui agora, já colocar na tela o gráfico que eu pedi para colocar, para ilustrar um pouco. Porque assim, é muito duro o julgamento do resultado momentâneo, mas a gente precisa ver ou enxergar o horizonte para poder fazer uma crítica qualificada ao projeto e à questão do momento, né? São coisas distintas. Vou falar rapidamente do momento, aí quando o Henrique coloca na tela, eu falo a questão. Se estiver na tela já, Henrique, você me dá um alô aí, Fernando e Gabriel.
Isso. Tá na tela já, tá na tela.
Pronto. Esse gráfico aí que eu pedi para o Henrique Juliano colocar na tela é um gráfico de desempenho do Bahia nas temporadas, entre as temporadas 2015 até 2025. Aí você pode observar aí que tem 2015, Brasileirão Série B, Série B, depois Série A, saiu Série B em 2022. Aí sim o Grupo City entra em 23 Série A, 24 Série A e 25 Série A. O gráfico na linha azul ascendente é o número de vitórias, o no vermelho, obviamente, de derrotas, e o laranja é o número de empates. Então você pode observar que dentro da temporada, né? Dentro da temporada, o Bahia, obviamente, que em números gerais, né, somando todos os campeonatos, o Bahia tem ascendido. 23, o Bahia teve 27 vitórias, 24, 34 vitórias, e em 25, o Bahia teve 41 vitórias na temporada. E obviamente que o número de derrotas tem caído. Então, análise conjuntural, quando você pega o conjunto da obra do Rogério Ceni, do Grupo City, isso demonstra que o Bahia tem ascendido a um patamar superior, né? E obviamente que isso tem que ser exaltado, porque você não pode fazer um julgamento do momento agora sem fazer uma avaliação do para trás mente, digamos assim. E você observa que antes do Grupo City, que foi em 23, o Bahia tinha uma oscilação grande aí em temporadas e estava variando ali entre Série A e Série B. Obviamente que mais Série A do que Série B. Em 2022 o Bahia caiu para Série B, ou melhor, 21 o Bahia caiu, 22 jogou a Série B, mas de 23 para cá o Bahia só tem ascendido. Então, do ponto de vista conjuntural, o Bahia tem melhorado a questão do acesso ali a um patamar superior, e aí é que reside o meu comentário, porque o Bahia, aí Henrique, pode tirar já o gráfico, porque aí a avaliação é do momento, tá certo? Quando você faz uma avaliação do momento em que o Bahia vive e as eliminações que o Bahia teve da Copa Sul-Americana por tabela e da Copa Libertadores, né? Primeiro Libertadores, depois Sul-Americana, porque obviamente que se o Bahia não tivesse classificado para a fase de mata-mata, estaria fatalmente classificado no playoff da Libertadores, da Sul-Americana. E isso frustra bastante, porque o torcedor do Bahia se convenceu ou foi convencido de que não mais disputaria a Copa do Nordeste pela questão de um torneio muito mais elegante, muito mais elitizado, muito mais charmoso, que é a competição sul-americana da Copa Libertadores. E aí você entra numa espiral destrutiva, porque o Bahia foi eliminado de uma forma prematura, precoce, desarrazoada contra o O'Higgins, um time chileno de prateleira intermediária apenas do Chile. Joga em Rancagua, no interior do Chile, não é nem em Santiago, não é nem a Universidade Católica do Chile, por exemplo, não é um time de ponta do Chile. E aí o Bahia entra numa oscilação nefasta, porque depois que o Bahia perdeu o primeiro jogo contra o O'Higgins, e lembrando a você, torcedor, que foi o primeiro jogo do Bahia na temporada, a primeira derrota foi contra o O'Higgins no Chile, por 1-0, depois o Bahia me faz aquela pataquada que é tomar 4-1 do Clube do Remo, jogando lá em Belém, depois de estar saindo vencendo por 1-0. Então tomou a virada. Então, a conjuntura que o Bahia vive é uma conjuntura de oscilação. Mas veja, mesmo essa questão de oscilação do Bahia, Fernando, Douglas, Gabriel, a pior versão do Bahia, que é aquela oscilante para baixo, ainda é melhor do que a realidade do Vitória jogando o fino da bola, assim, o ultra, ultra mega power da bola, que é o que o Jair Ventura consegue extrair. E eu acho que o Vitória está extraindo 120% da sua capacidade. E o time não vai conseguir manter essa regularidade ascendente. Eu acho que o Vitória, se tudo correr bem, não deve correr risco para cair para a segunda divisão, mas deve ficar figurando entre a 14ª e a 9ª posição, não mais do que isso. Essa é a qualidade do elenco do Vitória, e eu não estou falando desse prestígio, não, eu estou falando em constatação mesmo, porque o Vitória não tem uma qualidade importante de jogadores, sobretudo na peça de reposição. Então, você está comparando a pior versão do Bahia contra a melhor versão do Vitória, e você está ainda acima da capacidade produtiva do Vitória, o que obviamente que demonstra que o Bahia realmente já ocupa um patamar superior. Agora, obviamente que a torcedora do Bahia não quer que o Bahia dispute em posições intermediárias entre sexta e décima posição. Eles entendem, e eu estou convicto de que a opinião do torcedor é uma opinião muito coerente, o Bahia precisa disputar as primeiras quatro posições, porque em termos de elenco, em qualidade de elenco, o Bahia tem capacidade e potencial. Agora, eu não acho, não acredito isso, há uma perda de motivação do elenco. Às vezes, Fernando, Gabriel e Douglas, ele desacerta ali o entrosamento, tem momentos ali de oscilação individual, uma falha, e o Bahia tem cometido muitas falhas individuais, e isso tira do time o quê? A confiança. A danada da bola, ela tem que entrar no gol. Quando ela começa a entrar, quando ela começa a ter resvalar e cair para um jogador do Bahia para finalizar em gol e ser gol, você vai ver que a sorte muda. E obviamente que Michael Jordan já falou, né, que quanto mais ele treina, mais ele parece ter sorte, e o resultado, de fato, é o treinamento. Como o Eric Pulga falou, eu perguntei para ele como é que o time ia fazer para mudar essa chave. E ele falou: olha, eu não tenho outra solução, é só trabalhar. E eu concordo com ele. É preciso trabalhar, às vezes é preciso calar um pouco do que ir para rede social, falar através de esposa ou namorada, não, mandar recado para ir para ser, porque isso só inflama mais a torcida. Então é trabalhar, centrar a cabeça e recuperar a boa forma com confiança, Gabriel.
Aí, Flávio, valeu. Vamos com o ouvinte aí, Everton Bruno, sorte dois aí pra gente ouvir.
Boa noite, meus lindinhos aí da bancada. Aqui é Rosângela de Itapuã. Vai ser 2-0 hoje pro Vitória. Tô aqui na torcida, sou Vitória. Estou na estourada, estou na Itapuã FM.
Mas não é hoje o jogo, não. É amanhã.
Boa noite, Fábio Lodeiro. Boa noite, equipe. Geraldo de Simões Filho. Um certo tempo aí eu falei que Rogério Ceni tá matando o Bahia. Me criticaram. Presta atenção. Pra que investimento na base se a base não joga? O cara tem David Martin, tem Cauã Furquim, tem Del e tem outros jogadores da base. Mas o cara não leva, não bota. Foi pra São Paulo, jogar pro São Paulo, levou 5 homens de marcação. 3 zagueiros, 2 lateral direito. Cortou os meninos da base. Pra brindar Everaldo, pra brindar Nestor e brindar o Michel Araújo, que todos esses se indicou. O Bahia com o Rogério não vai ganhar nada. Nada. Só Campeonato Baiano. E olha lá. Porque esse homem é fraco, treinador fraco. O cara com plantel desse na mão, rapaz. A Dona Juba tá jogando agora no meio. Jogou a responsabilidade toda nas costas de Mingo. Certo? Ele tem Borducci no banco. Poderia fazer o quê? Tirar João Lucas, que não tá jogando nada, mas ele tem medo de tirar. E botar Borducci na lateral e Juba no meio. Mudar o esquema de jogo. Mas, infelizmente, a diretoria não vê isso. Fica a dica aí.
Tá aí, valeu, meu irmão. Um abraço, agradecer a música que entrou antes aí também. O jogo de Vitória é amanhã, viu, meu amor? É 18 horas Vitória, né? 17h30. Eu não sei, eu sei pouquíssimas coisas do Esporte Clube Vitória, com todo respeito à instituição. Eu gosto desse programa porque ele é democrático, 100% Bahia. Viu? A democracia tricolor. Brincadeiras à parte, jogo do Vitória amanhã, viu? A gente tem a jornada amanhã do Vitória, depois a jornada do Bahia também, direto lá da Fonte Nova. Vou separar por tópicos aqui, cada um responde um pra gente conseguir dar dinâmica à nossa transmissão. O Douglas vai ficar com a parte, acredito eu, na minha opinião, mais difícil de detalhar, que é a questão de Rogério. Você acha que Rogério mata o jogo do Bahia, como o torcedor fala? Você acha que o ciclo do Rogério já acabou? Queria ouvir de você, Douglas, o que é que você pensa a respeito do trabalho do Rogério e a respeito também dessa relação que cada vez fica pior com o torcedor?
É uma relação de amor e ódio, né, Gabi? Se a gente for pra ver, desde o começo sempre houve aqueles que apoiavam, aqueles que eram contra, né? Desde quando ele foi contratado pelo Bahia. Eu acho que ele consegue entregar o resultado nas duas primeiras temporadas, em 23 e 24. 23 principalmente porque precisava se salvar do rebaixamento. Ah, foi na última rodada, mas entregou. O importante era se salvar, ele conseguiu com aquele elenco que era horrível, né? Convenhamos. Depois, em 24, com a cavalaria, ele consegue entregar um resultado um pouco melhor, por mais que tenha sido eliminado na semifinal pelo CRB, né? Naquela situação toda, a gente quase que ia viajar lá para Castelão, ficamos chateados que o Bahia não chegou até aquela final. Mas foi um ano relativamente bom, né? Pelo menos ali. Consegue voltar para a Libertadores depois de 36 anos. E aí vem em 25 uma temporada que poderia ter sido de afirmação, mas o time empaca na limitação do elenco, que é curto, e também no calendário. E depois veio uma sequência, né, de jogadores lesionados, enfim, tudo isso acabou atrapalhando. E aí 26, que era um ano que se esperava que fosse ter um certo crescimento perante as últimas três temporadas, é a temporada que tem sido um pouco mais dolorosa para o torcedor. Eu não acredito que Rogério mata o Bahia, mas eu acho que ele tem sua parcela de culpa. Acho que ele tem um quê prejudicial no jogo do Bahia. Por exemplo, uma vez a gente estava acompanhando a inauguração, né, do Bar do Bahia, a gente estava batendo papo lá com Marcos Valença, com o Pititinga, enfim, com vários colegas, Lula Bonfim. E a gente chegou no consenso de que o Rogério realmente tem uma dificuldade de fazer leituras da partida. E realmente acho que isso prejudica o Bahia em certos momentos. Por exemplo, se ele tivesse tido uma leitura melhor, não precisava ter tomado 2-0 do Santos no primeiro tempo. Se tivesse feito uma leitura boa, não tinha tomado 4 do Remo, não tinha perdido de novo aqui na Fonte Nova, num jogo de Copa do Brasil, né? Sim. Enfim, são detalhes, né, que fazem toda a diferença, mas acho que matar o jogo do Bahia ele não mata, mas para mim essa é a dificuldade dele fazer a leitura de modificar quando tem que ser necessário, ao invés de esperar chegar ao segundo tempo, ao invés de mudar com 30 minutos de segundo tempo. Eu acho que ele pode fazer isso antes, pode tentar mesclar com os meninos da base. Não tô aqui dizendo que é para colocar os garotos como titular, mas ele pode dar uma minutagem para Del, pode dar uma minutagem pro Caio Furquim, que tá voltando agora da seleção brasileira. Pode dar uma minutagem pro David Martins. Obviamente que Campeonato Brasileiro é outra história, mas minutagem para os garotos ganharem cancha, ganharem casca, eles merecem. E acho que a base está evoluindo para tal. Mas tem problemas muito maiores do que o Rogério Ceni. Eu acho que a má fase dos jogadores, aliado à falta de leitura do Rogério Ceni, algumas premissas, algumas teimosias dele, tem prejudicado o clube. Mas para mim o maior culpado não é o Rogério Ceni.
Tá aí Douglas Santana falando a respeito da situação do Rogério Ceni. Agora, Fernando, eu quero entender também como é que funciona essa questão, o outro tópico que o torcedor trouxe nesse áudio, né? A questão da utilização dos garotos, dos meninos da base ali. A gente vê uma cobrança até firme do torcedor ali para que esses garotos sejam utilizados. Cada vez mais a tendência é que isso cresça, né? Porque o Bahia, com o poderio financeiro do City, vai atrás de jovens cada vez mais promissores, né? Que o torcedor olha e fala assim: pô, esse cara realmente pode ser um grande jogador futuramente, então eu quero ver mais desse cara, quero aproveitar antes que ele saia daqui para outro grande mercado, né? Mas aí que tá. Até que ponto o imediatismo que esse dinheiro do City traz, que esse avanço estrutural e técnico e tático do Bahia também traz, essa necessidade que o torcedor tem de ser campeão, até que ponto isso atrapalha a utilização desses garotos também? É um paralelo, né? A gente quer ver os garotos, mas a gente quer ser campeão logo também, e a gente entende que a utilização dos garotos talvez mine essa chance de ser campeão imediato, né? Como é que você vê essa situação dos jovens jogadores do Bahia?
É isso, Gabi. No começo desse ano, já no final do ano passado também, começo desse ano, já tem um tenham tido a oportunidade de fazer as coletivas de Rogério Ceni. E no Campeonato Baiano eu fiz algumas perguntas nesse sentido pro Rogério em relação à utilização desses moleques da base, até mais especificamente sobre o Del, né? Porque é um garoto que, poxa, mostrou estrela no Clássico Bavi, um cara que resolveu um clássico, e é sempre é importante a gente destacar isso, né? Esse poder que esses jogadores estão tendo, principalmente esse trio de ataque muito poderoso que o Bahia tem, que é Del, Juan Pablo e Cauê Furquim. Juan Pablo voltando agora, inclusive, de lesão. É, e assim, cara, o Rogério sempre se mostrou um treinador muito cauteloso nessa inserção de garotos da base, né? Até se a gente for parar pra colocar em comparação com o ano passado, quando a gente tinha o Thiaguinho, a sensação que eu tive era que o Thiaguinho foi um jogador que chegou chutando a porta. Então ficou difícil da gente acabar tendo essa dificuldade de não enxergar o Thiaguinho como um dos titulares, como uma das principais peças desse elenco, sabe? E aí esse ano a gente teve a queda total de número de jogos do Bahia, e isso foi preponderante para que o Rogério continuasse nesse conservadorismo. Acho que isso, inclusive, é algo que já faz parte do trabalho dele nesse ciclo pelo Esporte Clube Bahia, né? Em 2024 a gente reclamava muito disso, e a gente tá vendo as mesmas reclamações que a gente fazia em 2024, quando o elenco tava cansado, que ele não mudava o time, que ele colocava os mesmos 11 em campo e as mesmas 5 substituições, que a gente poderia ver um algo a mais, ver algo de diferente nesses jogos do Bahia. E aí, claro, né, a gente fica nessa dúvida. Por que a não inserção desses moleques? Claro que ninguém aqui tá pedindo que eles assumam a responsabilidade de titular. Eu até tenho uma opinião sobre a chegada do Everaldo, porque muita gente fala que o Everaldo chegou pra roubar a vaga do Del, pra tirar os minutos do Del, coisa que eu não acredito. Acho que o Everaldo chegou aqui pra não dar uma exposição desnecessária que o Del poderia ter vestindo a camisa do Bahia nessa temporada, porque até então só tinha o William José e o Del na reserva ali. Então, de qualquer forma, acho que isso não é o suficiente para uma pouca minutagem desses jogadores, né? A gente tá vendo o Del não participar das partidas, sendo cortado aí nos últimos 4 jogos, né? 4 vezes nos últimos 5 jogos, e entre outros jogadores, né? O Cauê Furquim também compondo o banco de reservas e não tá tendo oportunidade. O torcedor fica nessa bronca porque a gente vê um time titular que tá cansando, que tá chegando numa estafa mental, técnica, física, coisa que acontece e já aconteceu no passado. Agora cabe também ao treinador tentar colocar, oportunizar esses jogadores para que eles consigam dar uma oxigenada no time, velho. Eu acho que já chegou o momento, e isso não quer dizer que os atletas vão ter que assumir uma responsabilidade maior que a deles. Até porque agora a gente só tem o Campeonato Brasileiro aí em curso e a própria Copa do Brasil, que é importante também a gente tentar ver um sangue novo aí nesses últimos jogos.
Ô Flávio, pra gente arrematar esse tema aqui, só pra eu ouvir de você uma questão que me deixa também intrigado, que é a respeito da situação dos pontas do Bahia, né? Eu acho que o Juan Pablo, o Cauê, tem vidas ainda mais ingratas do que o Del, talvez, porque o Bahia tem 4 pontas já mais velhos, né? Mais velhos assim. O Sanabria é muito novo, mas já é um cara mais maturado, né? Já rodou o futebol mundial aí. Então eu acho que desses garotos, quem mais tem situação difícil aí é o Juan Pablo e o Cauê Furquim. Como é que você enxerga essa situação? Dificilmente o Bahia vai ao mercado para essa função, né? Apesar do desempenho dos pontas não estarem sendo o esperado pelo torcedor, eu vou muito pela linha também que talvez o torcedor esteja esperando demais de jogadores dessa função, né? A gente espera gols dos centroavantes. Os pontas, eles têm ali, claro, sua parcela de marcar gols, mas não é uma obrigatoriedade dos pontas estarem o tempo inteiro marcando gols. Eles têm mais a obrigação de participar dos gols com assistências, com o trabalho nas jogadas, às vezes alguns nem saem no Excel, né? Aquela produção de jogada. Que é isso aí, Everton Bruno? Tá bagunçando meu programa? E no Vitória você não faz isso. Mas vamos lá. Eu queria entender um pouquinho dessa situação. Você concorda que a situação dos pontas do Bahia, dos garotos que fazem a função ali de ponta, são as mais complicadas do elenco? Porque o Luiz Gustavo, o Fred, se tivessem de fato despontado aí, não teriam tanta dificuldade de atuar, não, no meu ponto de vista. Até porque a defesa do Bahia é muito instável. Tirando a questão do Del, que eu ainda acho que tem uma situação um pouco melhor do que Cauê e Juan Pablo, você acha que o caminho é esse mesmo? É um setor que o Bahia não vai precisar reforçar, mesmo que libere um Ademir da vida ou alguém, algum outro dos pontas aí que o Bahia tem no elenco?
Dificilmente, muito dificilmente, o Bahia vai contratar algum ponta nos próximos 2 anos. Muito dificilmente. Eu acho que de ponta o Bahia não tem problema. Você nem lembrou, não que você não lembrou, mas nem citou o Lian, que é da base também. Tem o Zé Guilherme, que também não é da base, mas veio pra base do Bahia, veio do Grêmio pra cá, que também é um lateral esquerdo, além do Iago Borducci, que é um ponta também, né? Pelo menos no Bahia, ele é ponta, né? Pelo menos ele só joga no Bahia desde a sua chegada contra o Cuiabá até hoje, o Iago Borducci só joga de ponta, mais avançado pela esquerda, numa ausência do Juba. Então, o Bahia dificilmente vai ao mercado contratar ponta. O Bahia precisa ir ao mercado contratar um número 9, né? Você tem os badalados aí, que são o William José e o Everaldo, que na minha opinião não devem ficar no elenco para 2027. Eles já deram a cota de contribuição no Bahia. Da mesma forma, eu penso, e essa minha opinião é um pouco impopular, mas assim, eu peço ao torcedor do Bahia que avalie com dados estatísticos o que eu vou falar. O Everton Ribeiro não pode continuar no Bahia como titular em 2027. Se o Bahia quiser ascender a outros patamares, e o Everton Ribeiro é um mito, é um cara fora de série, é um baita vestiário pro grupo, liderança, técnica, de palavra, assim como o Canu também, mas os dois, tecnicamente, não entregam a intensidade que nós esperávamos, ou melhor, que nós esperamos para um time que quer brigar por G4, né? O fato é esse. Ah, Everton Ribeiro decide em uma jogada. É verdade, e eu cito, inclusive, o jogo contra o Corinthians, na Vila Belmiro, o passe que o Ademir sofreu, o pênalti foi dele, de peito, né? É um jogador que pensa já na jogada antes dela acontecer. É diferenciado, mas nós precisamos de um atleta que consiga jogar em alto rendimento, em intensidade, durante mais tempo do que o Everton joga, né? Os pontas do Bahia, o Bahia pela direita tem Ademir, tem Kiki pelas duas, né? Tem o Sanabria pelas duas, tem ainda o Eric Pulga, tem o Luciano Juba, Iago Borducci, tem o Sanabria, o Lian, tem o Cauê Furquim, que eu falei já. Então, quer dizer, o Bahia tá lotado de pontas. De ponta o Bahia não tem problema. Agora, número 9, meu amigo, só tem 2. Na verdade, nós temos 3 números 9, porque o terceiro é da base, é o Del. Mas ainda nós temos ainda o Caio Suassuna, nós temos o João Andrade, que é o João Cone, que são da base, que tiveram alguma minutagem no primeiro tempo, no primeiro semestre, no início do primeiro semestre, campeonato baiano, mas depois não tiveram mais oportunidades no Bahia, né? E o Santoro, e na minha opinião, eu acho que o torcedor malha muito o Rogério Ceni, e eu concordo com a crítica ao Rogério quando você fala em alternativa tática, e o Bahia não tem alternativa tática. Todo mundo sabe que o Bahia entra com aquela formação, e pior, todo jornalista sabe que o Bahia vai mudar as peças A, B, C e D pelas E, F, G, H. Todo mundo sabe que vai sair o Kiko Oliveira para entrar o Ademir, que vai sair o Eric Pulga para entrar o Sanabria, que vai sair o Everton Ribeiro para entrar o Michel Araújo, que vai sair o Eric para entrar o Jean Lucas para sair o Eric. Então, todo mundo sabe isso, pô. Então, o Bahia se tornou um time previsível. E isso se dedica à falta de gestão de elenco do Rogério Ceni, que é incapaz de fazer uma surpresa, por exemplo. O que é surpresa, não é que eu concorde, mas eu tô dando um exemplo aqui. Iago Borducci pela esquerda como ponta no lugar do Eric Pulga, numa alteração tática, num jogo fora de casa, por exemplo. É possível? Ele não faz isso. Então o Iago Borducci fica eternamente no banco, nós ficamos malhando ele o tempo todo, porque é um jogador que não demonstra, não ganha pouco, ganha bastante dinheiro, para ficar no banco de reserva. O Marcos Vitor, que Gabriel Bacelar cobra tanto aí na defesa do Bahia, voltou de Portugal e não tem sequência. Então, eu acho que o Bahia deve ir ao mercado contratar um meia, um atacante, um camisa 9 e, de fato, um goleiro, porque essa situação do gol do Bahia tá uma situação periclitante. Marcos Felipe volta pro Brasil, isso é um fato. Quem fica no Bahia? João Paulo, Marcos Felipe, Ronaldo, Léo Vieira ou tem um outro? Então tem que decidir. Eu acho que essa responsabilidade, e o torcedor precisa começar a enxergar isso de uma forma mais pragmática. Existe uma contingência, uma cota de responsabilidade do Rogério Ceni, que eu acho que é importante, mas também o Cadu Santoro, que é responsável por dar ao Rogério Ceni peças de reposição, ele tem que atuar e atuar forte, porque o Bahia vive ainda, Gabriel Bacelar, do legado de 2024, daquela janela de 24, foi 25 e 26. A exaustão tá aí com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, com o Eric Pulga, com o Ademir, com o Everaldo. Todos os jogadores são nesse legado de 24, e o Bahia precisa renovar o seu elenco se quiser chegar e ficar no patamar superior mesmo.
Tá aí Flávio Lordelo. Antes da gente ir com o torcedor, acabei de receber uma mensagem aqui que vai trazer muita felicidade a Flávio Lordelo do Jornal Globo, viu? Neymar deve estar na pré-lista da Copa do Mundo, viu, Flávio? Pra você dormir feliz. Se Neymar for pra Copa, Flávio tá me devendo um rodízio do JP Steakhouse, viu? Fiz a propaganda. Pronto, tá valendo também, eu pago. Mas aí, pronto.
E vice-versa. Eu quero. Se Neymar for pra Copa, eu dou
grave.
Santana e Fernando Ramos. E Fernando Ramos, vamos sair de Mukirana no bloco da Itapuã, enfim, ano que vem.
Não, não bota os outros no meio,
o
não.
O cara faz as artes dele, ainda quer me botar no meio?
Ainda bota ainda.
Não, não bote os caras no bolo, não. Você tá me devendo um rodízio se Neymar for pra Copa, viu?
Tá com medo,
assuma, né? Seu belo. De tanto que a gente brigou aqui, esses 6 meses pré-Copa, eu defendendo o Neymar e você contra, viu? Mas vamos falar de Juba Bahia, que Neymar tá, é outra coisa. É o quê?
Juba também tá na pré-lista.
É mesmo?
Tá.
É. É igual,
o Juba tá na pré-lista, essa é a informação.
Juba é o 8º menino do Caruru de 7 meninos. Os 7 come, ele fica lá esperando.
Assim mesmo.
Tô cansado.
Tá em 10º, eu acho. Sem brincadeira, o Luciano Juba tá na pré-lista.
Graças a Deus, mas não vai, né, irmão? A gente sabe que a vida é...
Não vai,
o problema
não
vai. É todo esse aí com o Nordeste. Mas vamos lá, venha com 2 aí, Everton Bruno.
Exterminador falando. Eu quero que os caras dêem uma opinião aí. Todos aí que estão aí na bancada. Junto com você também, Gabriel. Por que essa base do Bahia não bota pra jogar? O Bahia tem Lian, Juan Pablo, Del, né? E... Não bota os meninos pra jogar. Sidney parece que vai se perder, igual outros grandes jogadores que o Bahia já teve, como aquele Lourival, né? O que é o Gegué, que foi artilheiro em toda a categoria de base, no profissional, não conseguiu jogar. Eu queria que vocês falassem, será que a base do Bahia é infinitamente superior? É o mesmo nível da base do Palmeiras e outros times aí? Se Forquim não tivesse no Corinthians, Forquim estaria pelo menos entrando ali nos jogos, né? Então eu queria que vocês opinassem sobre por que Rogério não dá chance aos meninos da base, a Lian, a Juan Pablo, a Adel, né? Se a impressão minha, a base do Bahia é inferior, ou vocês acham superior, ou a nível do Palmeiras, que é a grande referência de base hoje. Boa noite, bora Bahia.
Boa noite, Everton Bruno, boa noite, convidado aí, Flávio, todos. Rapaz, o Flávio, o Bahia tem um time melhor que você está dizendo aí, o problema do Bahia hoje, mas a gente fala, mas tem que jogar, meu querido, não é só porque com nome não joga bola, não. Quando você fala do nosso rival, né, tem umas 4 peças aí que todo mundo ouve falar, todo mundo vai pela boca do outro, o time é limitado. Passa uma pesquisa aí, Lucas Arcanjo, Ramon, Baralhas e outros aí. Não sou Vitória não, mas tem que falar a realidade. Todo mundo, a minha Maria vai com as outras, não todos. O time é limitado. Não veio tão assim, não. A gente respeita o Mídio Camassari.
Rapaz, Almir, eu acho que você é Vitória, viu, irmão? Não vou mentir, não. Henrique Juliano olhou pra minha cara e falou aqui Almir. Logo. Rapaz, Almir é Vitória, porque não é possível... Todo dia é o time do Bahia não presta, o time do Bahia vai tomar 2-0. Como foi que ele disse semana passada que o Bahia perdeu pro São Paulo de 2-0, não foi, Everton Bruno? Não, é possível. Mas abraço, viu, Almir? Grande abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência de sempre. Exterminador mandou um áudio falando do que a gente estava debatendo antes, né? A gente leu a mente do Exterminador. Mas se quiserem arrematar alguma coisa, a gente vai arrematar. Só que eu queria falar de um tema importante a respeito de uma peça que figura nesse time do Bahia, que realmente... Eu acho que passa pelo principal momento de declínio aí, desde que chegou aqui, que é o Caio, né? O Caio, ele, das principais peças do Bahia, eu acho que ele é o que vive o pior momento, assim, desde que ele chegou ao Bahia. É um cara muito identificado. Eu, particularmente, raramente tinha visto algum torcedor criticando, questionando o Caio durante esses anos que ele tá aqui no Bahia. Acho que agora, esse momento pro Caio chegou, né? É importante que tenha a cabeça no lugar, isso acontece com todo atleta. Mas o desempenho é muito ruim, né, Douglas, de momento.
Caio é um cara bastante centrado, né? Apesar dele ter seus 26, 27 anos, é um cara bem, bem maduro, né? E não é à toa que aparenta ser o cara mais velho do elenco, né? Pela maturidade que ele tem. Mas eu acho que a última lesão que ele teve, aquela no reto femoral, né? Que tirou ele por muito tempo.
Sim.
E o jogador, quando fica parado por muito tempo, acaba tendo outras lesões na sequência, né? Então eu acho que isso pode estar prejudicando ele. Eu não sei se ele faz trabalho específico dentro de casa, se ele faz algum trabalho particular fora do CT Everest Macedo, mas como leigo, né, do assunto de fisiologia, enfim, de saúde e performance, eu acho que ele poderia estar começando a trabalhar nesse sentido, porque o desempenho dele dentro de campo está muito abaixo, sabe? Tem alguns torcedores até que alegam que ele está fora da forma física, né, acima do peso. Essa parte eu não consegui perceber, mas que ele está longe de ser aquele jogador que outrora era um jogador muito importante para o elenco do Bahia. Ele está muito longe, sim. É um jogador que perde corrida, perde bola no meio de campo, não consegue marcar. Já não tinha tanto poder de marcação. Hoje, quando está abaixo, pior ainda. Mas eu acho que é um jogador que ainda pode entregar. Basta de querer.
Ô, Nando, ainda nesse tema do Caio, pra gente arrematar essa questão, muito do que Douglas falou, eu queria te perguntar com relação a isso. Você acha que a gente não percebia também essa deficiência que o Caio tem na marcação, muito pela assertividade que ele tinha? Ele acertava muitos passes, né? Ele perdia pouco a bola, controlava muito bem, não era muito de carregar, porque a velocidade de fato não é o forte dele, mas ele tinha pouco combate dos marcadores, porque ele sempre dava um passe de primeira, acertava a jogada. Muitos erros a gente tem observado, né? Muitos passes errados, passes simples pro Caio, investidas de bola que eram naturais, com muita dificuldade de acertar também. Você acha que esses erros das virtudes, das qualidades, acabam escancarando ainda mais as deficiências?
Perfeito, perfeito, Gabriel. Eu acho que o Caio Alexandre, ele defendia tendo a bola, né? Ele tinha uma qualidade muito grande quando soltava essa bola muito rápida para os meio-campistas. Ele distribuía o jogo para o time do Bahia, era um jogador preponderante nessa engrenagem do Rogério Ceni, né? Eu acho que isso mostra como esse time acabou baixando muito tecnicamente nesse meio-campo pela má fase do Caio Alexandre. E eu acho que Douglas tocou num assunto que foi muito importante destacar, que é sobre a questão física do atleta, principalmente devido a essas lesões, né? É a terceira lesão nesse tempo, nesse espaço aí, do final do ano passado para início desse ano, que o Caio acaba sofrendo, terceira lesão na coxa, né? Ele acabou sofrendo essa no reto femoral da coxa direita, já tinha tido uma lesão na coxa direita anteriormente, antes dessa penúltima lesão, e agora mais uma lesão na coxa. Então isso com certeza é um agravante aí para um Caio Alexandre, que é um dos líderes desse elenco. Ele acaba se tornando uma vidraça assim, porque é uma voz altiva, é um cara que se comunica com a torcida, que faz sua brincadeira, que chama o torcedor para perto do time. E claro que num momento de instabilidade técnica, o Caio Alexandre acaba sendo muito criticado também, sendo vidraça para os outros torcidas também ficarem brincando, né? Mas acho que é um jogador importantíssimo que não pode veteranar tão cedo, né, velho? Infelizmente é algo que a gente tá vendo ao decorrer do tempo, uma queda de rendimento do Caio. E também, dentro disso, a alta minutagem, tanto do Caio quanto do Everton, do Jean Lucas, esses jogadores que estão tendo uma queda técnica, eles precisam também ser preservados pela comissão, pelo próprio treinador, para que eles não fiquem tão expostos jogo após jogo e a torcida acabe caindo matando, né? Acho que chegou o momento da gente ver, como eu falei, essa oxigenação no time, até para que não haja um desgaste dos jogadores com o torcedor, né, velho? E que acho que acaba tendo, a temporada é longa, são muitos jogos e o Caio tá sofrendo muito com essa questão de lesões, o Gabi.
Tá aí, Fernando, dando a opinião dele. Solte mais um áudio aí pra gente ouvir, Everton Bruno, por favor.
Boa noite, Gabriel Bacelar, boa noite a todos os convidados. Gabriel Bacelar, gostaria de saber, veja bem, Gilberto tá na lateral direita, né? É lateral de ofício. Poxa, Gilberto já tá apto a jogar, porque tem que botar a Acevedo na lateral direita, que no meio de campo tá precisando de Acevedo lá no meio de campo. Tá botando com ele com a lateral direito. Poxa, como é que vai ficar esse Gilberto? Como é que fica Gilberto? Poxa, o lateral tá improvisando, então ele não presta, né? Pra que tá no time? Então tem que colocar o lateral direito de ofício ali mesmo, rapaz. E bota a Acevedo, tá precisando do lateral. O Jean Lucas não tá bem. Bota lá ele no meio de campo, rapaz. A Acevedo no meio de campo. Que é Jaime da Chapada Vermelha. Comenta aí, meu irmão.
Rapaz, Gabriel, rapidinho. Eu concordo muito com o Jaime, eu falo isso direto. Se eu fosse lateral direito do Bahia, ia ficar muito pé da vida, porque Rogério Ceni improvisar o tempo todo o Acevedo, por mais que o Acevedo tenha ido bem, tá? Na direita, eu não tô aqui questionando o Acevedo, não, mas você tem dois laterais de ofício no banco, velho. Tem o Roman Gomes, que inexplicavelmente não consegue render no Bahia. E tem o Gilberto, que é um atleta que dispensa mais apresentações. Ele é um atleta ultra mega experiente. E só para dar nome aos bois, viu? É importante dar nome aos bois. Eu queria trazer aqui a Natália Bittencourt, que é especialista em saúde e performance do Bahia. ela é uma das responsáveis pela questão da fisiologia do clube, e o seu Jorge Mário Campês, que é o preparador físico do Bahia, precisa também ser citado, precisam os dois serem citados, porque a questão da queda de rendimento que vocês falaram do Caio Alexandre não é exclusivo dele. Jean Lucas ano passado caiu de rendimento de forma vertiginosa no segundo turno. O Sanabria caiu de rendimento de forma absurda, tá certo? Então é preciso chamar a atenção para esses fatos, porque a queda de rendimento técnico tem relação também com o rendimento físico e o desempenho da performance do atleta dentro do gramado. Nível de treinamento, e eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação, mas eu estou apenas colocando que a questão da técnica não passa só pela técnica, tem a questão física que também influencia na técnica. Então, o Gilberto, que não vem numa boa fase, digamos assim, até se machucou quando jogava ali pela direita, mas eu concordo plenamente com o nosso amigo da Chapada do Rio Vermelho, porque o Rogério Ceni precisa recolocar para jogar o Gilberto ou o Román Gómez. Não é possível que o Román Gómez, melhor lateral direito da Argentina em 2025 pelo Estudiantes de La Plata, no Bahia não preste. Então, obviamente que isso aí pega e pega muito.
Aí, Flávio, só eu não ia soltar não, mas como é ele que ele tá sempre aqui, solte o último áudio dele aí.
Não ganha pouco. Boa noite, Gabriel, boa noite a todos. Gabriel, concordo com o Douglas. Eu acho que a culpa de hoje o Bahia tá enfrentando essa má fase não é só de Rogério Ceni, mas também dos jogadores. Eu acho aí que é 70 de Rogério Ceni e 30 de jogadores. Jean Lucas mesmo, bunda de baiana de acarajé, não corre pra ninguém. Seu Caio Alexandre, depois da lesão, nunca mais foi o mesmo. Ramos Mingo, habla espanhol, a chave e a senha pra ficar no time titular. Então a culpa também é dos jogadores, viu? Marcos de Abrantes.
Valeu, Marcos, tamo junto, meu irmão. Obrigado pela audiência de sempre. Eu fiz dois sorteios na história desse programa do Bahia. O cara ganhou dois.
Porra.
É isso mesmo. Vamos lá, agradecer pela audiência. Muito obrigado, viu, meu irmão? Já a gente vai encerrar o programa aqui. O que é? Diga aí.
Três resultados que o Bahia pode correr, né? O Bahia pode não perder, pode empatar ou pode ganhar.
Mentira. Mentira.
É o futebol.
Sério, irmão?
Tá vendo aí?
Rapaz, se tivesse algum outro resultado...
Rapaz, amanhã só tem três resultados pro Bahia, viu? Ou empata, ou perde, ou ganha, viu? Um dos três vai acontecer.
Só pode ser isso.
Antes da gente se despedir de todo mundo, Douglas, meu irmão, você não vai embora sem responder as perguntas de milhões, né? Quem você mandaria a campo amanhã? Mudaria o quê no Bahia aí? Porque o torcedor não aguenta mais ouvir a mesma escalação aqui, viu? Quem você mandaria a campo amanhã?
Rapaz, por mais que o torcedor esteja cansado, não tem outra escapatória, né? É Léo Vieira, na dupla de zaga, David Duarte Ramos e Mingo. Ramos Mingo, não tem pra onde correr.
Sim.
Na direita, eu iria de Gilberto. Acho que ele merece um pouco de chance. Com todo respeito ao Román Gómez, mas dentro de casa é uma fogueira pra ele.
Sim, sim.
Na esquerda, Jubinha, frete grátis, não tem outro jeito. Meio de campo, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. No ataque, eu iria de Sanabria, William José, e na outra ponta, Pulga.
Tá aí, a escalação que Douglas Santana colocaria em campo amanhã. Concorda, Nando?
Concordo, eu só trocaria Jean Lucas por Eric. Acho que Eric já é titular.
Pedindo passagem, time, né?
Pedindo passagem.
Verdade.
E aí faria Acevedo e Eric, apesar de ser um meio de campo mais físico, né? Mais pegador. Acho que é um meio campo aí justo pelo que esses caras estão produzindo nos últimos jogos.
Antes de eu passar a palavra pra Fábio Lodelo, que você acabou de matar ele, porque ele é totalmente hater de Eric e Acevedo justo. Não se meta, não. Daqui a pouco eu vou chegar em você, viu? O que é que o Bahia não pode fazer amanhã, Douglas? Diante do Cruzeiro, Caio Jorge, Matheus Pereira. Cavalaria é forte lá de lá também.
O Bahia não pode se acomodar. Tem que fazer valer o mando de campo. Aproveitar a força do seu torcedor. E não pode transformar essa força contra si, né? A gente sabe que qualquer erro, qualquer vacilo, o torcedor vai criticar, vai vaiar, enfim. Vai ser tudo aquilo que a gente já viu contra o Santos. Acho que o que o Bahia não pode fazer é fazer com que sua torcida jogue contra o próprio time dentro de campo. O restante, o Bahia consegue correr atrás.
Tá aí, e você, Fernando? O que é que espera pro jogo de amanhã? Acha que o Bahia ganha? Vai ser muito difícil? Como é que tá?
Eu espero que o Bahia se sobreponha fisicamente à equipe do Cruzeiro, que jogou no meio de semana agora pela Libertadores, e o jogo acabou meia-noite, meus amigos. Então, acabou bem tarde por lá a partida. Não sei se foi meia-noite ou uma da manhã, que o jogo acho que começou às 11 da noite.
Foi uma da manhã.
Uma da manhã. Pois é. Então, assim, acho que o Bahia precisa mostrar essa aptidão maior do que os seus adversários, porque tá treinando a semana inteira. E tem, acho que, grande chance de vencer essa partida assim. Acho que o Bahia vai triunfar amanhã com fé em Deus, hein?
Tá aí, Fernando Ramos, Douglas, obrigado, meu irmão. Volte sempre.
Tamo junto, Gabi.
Você sabe que aqui, meu comando, a casa é sua. Fica à vontade sempre. Muito feliz de ter sua presença aqui, meu irmão.
Tamo junto sempre. Um abraço para todos os ouvintes da Itapuã e também para os torcedores do Bahia que prestigiam o programa 100% Bahia. Tamo junto e amanhã vamos contar com esse triunfo aí, com fé em Deus.
Amém, com fé em Deus. Nando, obrigado mais uma vez, meu irmão, por estar aqui comigo. Sabe, o convite está sempre estendido. Quando quiser, só chegar para cá.
Tamo junto, valeu, Gabi. Eu tava te devendo essa, já tinha um tempo aí que eu tinha desmarcado contigo. Mas foi bom demais estar aqui com o Douglas Santana, meu parceiro aqui do lado. E Flávio Lordelo também aí nas carrapetas, sempre comentando sobre esse Bahia, velho.
Grande Flavote.
Saudade do churrasco. Desordeiro. Você ganhou metade do Boa Noite hoje, porque você chegou atrasado 12 minutos. Mas muito obrigado, meu irmão, como sempre, essa parceria. Amanhã estamos juntos na nossa jornada, né?